Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Elvas. Simulacro dos bombeiros de Elvas permite dotar os operacionais com capacidades de salvamento com recurso a cordas. Quarteto Alba 2.0 é o nome da peça de teatro para assistir hoje em Campo Maior. Rede Nacional de Postos de Vigia para Vigilância e Detecção de Incêndios Rurais entra em funcionamento hoje. Itanator venceu ontem a segunda etapa da Volta ao Algarve em bicicleta. Consignação de IRS esclarecida na rubrica da DECO e 17ª edição da Feira do Pão e Doçaria tem início hoje em Montemor-o-Novo. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Olá a todos, muito bom dia. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Elvas empenhou diversos elementos e meios na realização de um simulacro de acidente com necessidade de resgate com cordas. A ação decorreu na obra da ferrovia que está a decorrer na estrada de Jurumanha e, de acordo com Tiago Bugio, comandante dos Bombeiros de Elvas, este treino permite dotar os operacionais de capacidades para atuar em diversos cenários.
Estamos aqui a fazer um exercício em que há uma vítima de trauma num ponto elevado, neste caso uma obra, portanto da construção da FIA férrea, mas pode ser uma obra de construção civil, de um prédio ou outro tipo de situação, ou mesmo dentro do nosso centro histórico, visto termos sítios de difícil acesso e em que temos que muitas vezes aceder em situações difíceis. E aqui o que estamos de facto a exercitar é a extração controlada de uma vítima através desta valência, salvamento em grande ângulo, portanto, utilizando cordas, utilizando uma maca de resgate e procedendo aqui da forma mais confortável e em melhores condições de segurança para a retirada da vítima. Estamos não só a exercitar este material, como também a exercitar os bombeiros para qualquer tipo de ocorrência que surja, eles estarem totalmente capacitados.
O simulacro insere-se nas comemorações dos 92 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Elvas. O FIT, Festival Internacional de Teatro do Alentejo, está de regresso. São 8 os concelhos que recebem espetáculos no âmbito desta iniciativa. Um dos concelhos é Campo Maior, onde hoje à noite, no Centro Cultural, tem lugar uma peça de teatro. Para Wanda Alegria, vereadora na Câmara de Campo Maior, é muito bom receber o FIT, assumindo-se esta uma forma de apoiar os artistas e também uma oportunidade de chamar novamente o público ao Centro Cultural.
É com muita alegria que Campo Maior volta a receber o FITA, Festival Internacional do Teatro do Alentejo, um evento que, por mérito próprio, já ganhou um lugar de destaque na programação cultural da nossa região. O sentimento de satisfação é, este ano, redobrado por podermos voltar a dar vida aos palcos numa altura em que as nossas vidas se viram completamente afetadas e alteradas. Poder marcar presença no FITA 2021 é apoiar os artistas e as estruturas que os suportam, as companhias, os técnicos e todas as pessoas necessárias à produção de um espetáculo. E é também uma oportunidade única de voltar a chamar o público, elemento fundamental de toda esta dinâmica, ao nosso centro cultural. O teatro tem entre nós um lugar muito especial e os campo-maiorenses gostam da arte de representar e dos mundos criados em cima do palco. Por isso, acolhemos o FITA e todos os seus protagonistas de peito aberto, com paixão e com muita vontade de poder voltar a sonhar, a crescer e a aprender com as histórias e as emoções que as artes do palco têm para nos dar.
Quarteto da Alba 2.0 é o nome do espetáculo de hoje e está marcado para as 8h30 no Centro Cultural.
Quer que o convite a todos os campo-maiorenses que quiserem juntar a nós, vamos ter uma peça de teatro chamada Quarteto da Alba 2.0 às 20h30 no nosso Centro Cultural. As entradas vão ser com desinfecção à entrada, a utilização vai ter que ser com a máscara e vamos cumprir o distanciamento social para que tudo corra bem. O horário vai ser às 20h30. Devido às regras que estão em vigor devido à pandemia.
O FIT é uma organização da Lêndias de Encantar, uma estrutura financiada pela Direção-Geral das Artes. A Rede Nacional de Postos de Vigia entra em funcionamento amanhã. A rede é constituída por postos de vigia públicos e privados instalados em locais previamente aprovados com o objetivo de detectar, numa fase inicial, possíveis incêndios. O Major David Pires, chefe da secção do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente do Comando Territorial de Porto Alegre da GNR, explica que estes postos contribuíram nos últimos anos em 20% para alertas de incêndio.
Vai entrar em funcionamento a Rede Nacional de Postos de Vigia,
que desempenham um papel de relevo na vigilância e detecção de ocorrências de incêndios florestais, tendo contribuído nos últimos anos com cerca de 20% de primeiros e segundos alertas dentro de todas as fontes de alerta que existem. A Rede Nacional de Postos de Dia é atualmente constituída por 230 postos, 77 na rede primária e 158 na rede secundária, que estão dispersos por todo o território nacional e constitui-se como um dos principais pilares do sistema de vigilância e de detecção de incêndios florestais.
A Rede Nacional de Postos de Vigia, coordenada pela Guarda Nacional Republicana, integra o dispositivo especial de combate a incêndios rurais. O inglês Ethan Ayter venceu ontem a segunda etapa da Volta ao Algarve em bicicleta e é agora o novo líder da competição. Já João Rodrigues, da W52 Futebol Clube do Porto, foi o segundo classificado nesta etapa e adianta que ficou satisfeito e que vencer a competição é um sonho a concretizar.
Deu-se aquela situação de corrida com o ataque do homem da Arkea, onde depois foram dois da Ineos e eu consegui estar lá com eles. Mais tarde juntou-se o terceiro elemento da Ineos e depois, como eles sabem a superioridade, começaram a puxar à vez e a arrancar à vez. E eu tentei ali não deixar nenhum ir, porque já sabia que se algum fosse fazer, tinha que seguir ao homem da Arkea. E então foi tentar dar o máximo, não deixar que eles saíssem, responder direto e depois o tempo final era sprintar para tentar a vencer. Seria muito especial para mim vencer uma volta ao Algarve. Eu sei que é muito complicado, estou aqui os melhores do mundo, as melhores equipas do mundo, e estar aqui na discussão com ele já é muito bom. Se conseguisse vencer ou entrar no pódio da Algarvia, seria muito especial para mim.
Já Rui Costa, o campeão nacional, caiu e abandonou a prova e refere que o facto da estrada estar em mau estado numa curva levou a que perdesse o controlo da bicicleta.
Sinceramente, a descida estava feita um caos, a estrada estava muito esburacada, mas nem era tanto pelos buracos, mas sim pela gravilha que havia. Pá, eu acabei por furar uma curva, as duas rodas, e não tive como ter controle da bicicleta. Foi pena ter terminado desta maneira, mas não dava para continuar. As sensações não eram más hoje, eram boas. A equipa tinha feito um grande trabalho, foi pena ter terminado desta maneira.
Hoje a terceira etapa liga Faro a Tavira, num total de 203,1 km. Tratar do IRS é uma obrigação fiscal, mas também uma forma de ajudar, uma vez que a consignação do IRS permite que os contribuintes utilizem o seu imposto para apoiar entidades de cariz social, ambiental ou cultural. Através da consignação do IRS, o consumidor pode atribuir a uma entidade 0,5% do IRS liquidado. Assim, em vez do IRS ficar todo nas mãos do Estado, uma parte é canalizada pelo próprio Estado para a causa que escolher apoiar. Como adianta Maria Inês Alvarenga, jurista na delegação de Évora da DECO.
É a possibilidade de o consumidor poder atribuir a uma entidade 0,5% do seu IRS líquido. Assim, em vez do seu IRS ficar nas mãos do Estado, uma parte é canalizada pelo próprio Estado para a causa que o consumidor escolher apoiar. Portanto, aqui o primeiro mito já desmistificámos, que é não está a dar parte do dinheiro que vai receber.
Ou seja, a pessoa não perde nada, não perde valor nenhum, a quem é retirado é ao Estado.
Exatamente, e ainda estamos a ajudar uma associação que tanto precisam, sobretudo nestes tempos difíceis que vivemos e continuamos a viver.
Desde 2019, a consignação do IRS e do IVA pode ser efetuada em dois momentos, até 31 de março, antes da época de entrega do IRS, e entre 1 de abril e 30 de junho, durante o período declarativo. A consignação de IRS é o tema da edição de hoje da rubrica da DECO, que pode ouvir na emissão ao meio-dia e meia e às 16h30 da tarde. A 17ª edição da Feira do Pão e Doçaria, numa organização da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, realiza-se entre hoje e o próximo dia 16. A feira tem início já hoje com a inauguração da exposição Pintadeiras de Pão no Mercado Municipal, estando ainda previstos passeios pedestres e provas de pão e doces, como revela a Presidente da Câmara, Hortência Menino.
A feira tem início no dia 7 de maio, no Mercado Municipal, com a inauguração da exposição Pintadeiras de Pão. São peças encontradas nas escavações arqueológicas do Castelo de Montemor, provenientes dos séculos XVI e XVIII, que demonstram a enorme importância do pão no cotidiano dos montemorenses desde épocas remotas. Esta é uma programação variada e adaptada às circunstâncias em que ainda vivemos devido à pandemia, mas vamos poder contactar com padeiros e doceiros no Mercado Municipal nos dias 8 e 15 de maio, realizar passeios pedestres com prova de pão e e doces e, naturalmente, muita animação. Os restaurantes e pastelarias vão ter ementas especiais durante os dias da feira, sendo muitas e variadas as ofertas para degustar estes produtos de Montemor durante toda a semana. Esta edição decorrerá, naturalmente, cumprindo todas as normas em vigor, nomeadamente nos eventos que envolvem público.
Para amanhã está prevista a realização do Paddy Paper Rota do Pão e Doces, que terá como ponto de partida e chegada o Mercado Municipal de Montemor o Novo. E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, sexta-feira, dia 7 de maio, contamos com céu pouco nublado ou limpo e vento fraco a moderado. Elvas conta com mínima de 11, máxima de 29, Campo Maior mínima também de 11, máxima de 28, em Porto Alegre a mínima de 11 e a máxima de 25, Évora e Beja mínima de 11, máxima de 27 graus.
O verão está a chegar. Necessita de trocar ou ir à oficina com a sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
Terminamos as notícias na Rádio Elvas. O próximo noticiário é às 9 da manhã. Até lá, continue desse lado. Tenha uma ótima sexta-feira.
Informação regional.